UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três e 32 aqui no Expresso, eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até às 5 da tarde e hora daquele bate-papo aqui no programa. O movimento apartidário Nossa Betim premiou estudantes mineiros pelo concurso Universitário Ligado, Democracia Digital e Governança Eletrônica. O prêmio reconheceu a excelência dos trabalhos de três graduandos dos cursos de Psicologia, Medicina e Biomedicina, que se mostraram preocupados com a necessidade de engajamento e participação da sociedade na gestão dos municípios. Eu converso agora com a primeira colocada do concurso Universitário Ligado, Democracia Digital e Governança Eletrônica, a Natana Esther Silva Coelho. Boa tarde, Natana.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Natana, para começar, para você, o que significa democracia digital?
Então, antes de eu fazer esse artigo, tipo assim, eu confesso que eu nem sabia muito sobre esse tema não, sabe? E aí eu fui pesquisar... E, tipo assim, eu fui entender um pouco do que trata a questão da democracia digital. E aí eu percebi que a democracia digital é uma luta, na verdade, é uma coisa que a gente tem que buscar. E é uma coisa que vai muito além de inclusão digital. Porque inclusão digital já existe, as pessoas já estão incluídas, está todo mundo conectado e tudo mais. Mas a questão da democracia digital, ela vai além. Democracia digital, a pessoa ela pode participar do meio digital enquanto cidadão, participante de uma sociedade, de um município, né, cidadã, e poder atuar politicamente nesse sentido, de poder cobrar, de poder fazer controle social, de poder opinar nas decisões, de poder realmente ser participativo democraticamente. E a questão da democracia entra muito também para o lado da inclusão, porque às vezes os meios digitais de democracia, eles não são democráticos, eles são acessados por uma parcela muito mínima da população. Então, assim, a democracia digital, ela diz muito disso, de um espaço que já existe, mas que a gente tem que lutar para conseguir realmente que ele seja democrático, porque existe em muita escassez ainda os portais eletrônicos, né, de governo e de atuação política, mas ainda não é acessado pelas pessoas, e quando é acessado de uma maneira muito superficial, então, assim, eu entendo que é uma luta, assim, uma coisa que a gente tem que buscar, porque, considerando que, né, hoje em dia é tudo é informatizado. Então, não tem como a gente negar, né, a existência desse meio. Então, a gente tem que lutar realmente pela democracia efetiva desse meio.
Com certeza. Natana, você falou que foi estudar o que era democracia digital para o concurso. E como é que você chegou até o concurso, então?
Então, uma amiga minha, lá da faculdade, da minha sala, ela me mostrou o concurso, né, me mostrou que estava tendo concurso. E a gente recebeu pela SGA também, né, que é o Sistema de Gestão Acadêmica da PUC. A gente recebeu a chamada para o concurso.
Ah, entendi.
E foi aí que eu fiquei sabendo.
Você estava falando que existem portais, mas que as pessoas não acessam. Por que motivo as pessoas não acessam, sendo que essas informações estão lá?
Então, primeiro, porque é muito pouco divulgado. Os portais eletrônicos de governo, eles são muito pobres, assim, se você for olhar. A quantidade de informação, e não só a quantidade de informação, informação tem, mas informação relevante para a população. Ainda é muito escasso. As coisas, elas são muito pobres. E os meios de acesso à população, eles ainda são muito dificultados. Por exemplo, as duas experiências de orçamento participativo que teve, né, uma em Porto Alegre e outra em Belo Horizonte, a de Belo Horizonte foi até bem sucedida, assim, foi uma experiência legal, mas foi isso só. E não teve mais. Hoje em dia, se você quer participar politicamente através da internet, é muito burocrático. Tem que mandar uma proposta, tem que mandar uma proposta de acordo com né, o que está sendo pedido ali, tem uma formatação adequada. E, tipo assim, tem que ter, né, certa burocracia, que senão também, né, fica muito, né, muito livre. A gente tem que ter uma parcela de ordem. Só que não adianta, né, a Vivian, né, que é a outra mocinha que também participou do concurso, ela até fala disso no artigo dela, que não adianta a gente oferecer as ferramentas se as pessoas não sabem utilizar essas ferramentas. E é isso que a gente percebe muito na questão da governança eletrônica, que existem os portais de internet, mas além deles serem só informativos, deles não terem espaço para as pessoas participarem de fato, quando tem a questão da participação, as pessoas elas não sabem utilizar, porque ninguém está preparado para isso. Eu, por exemplo, eu falo que eu estou na academia, tipo assim, isso não é vantagem nenhuma, mas, por exemplo, agora que eu fui saber que existe uma discussão sobre esse tema, e tem a questão dos portais eletrônicos, que a gente tem essa possibilidade de participação, a gente não fica sabendo disso. E se a gente fica sabendo, a gente não está preparado para lidar com isso. Então, eu acho que é muito por esse lado, assim, de ainda ser muito informativo, pouco aberto para participação mesmo. E quando é aberto para participação, é uma coisa ou pontual, igual foi o orçamento participativo aqui em Belo Horizonte, ou então é muito burocrático, ou então as pessoas não sabem usar, ou então é muito, tá, vai ali, vai aqui, você não consegue contato direto, é sempre contato por meio de terceiros. Então, assim, já está muito burocrático.
Uhum. Você comentou aí do fato de tá na faculdade, né, tá na academia. Você é aluna de psicologia. Como que a sua área de estudo influenciou nesse trabalho?
Ah, influenciou total, assim, porque muito além de... A psicologia era muito ampla, né? Então, assim, tudo que está ligado ao ser humano e aos fenômenos sociais, ele é interessante, né, para a psicologia pesquisar e procurar saber mais. Então, assim, para mim, pelo menos, acho que foi muito, muito tranquilo, assim, no sentido de ser interessante mesmo, porque eu já trabalho na área social, assim, porque a psicologia é muito ampla, né? Tem várias possibilidades de atuação. E eu gosto de trabalhar na área social. Então, assim, querendo ou não, esse tema, por mais que seja um artigo científico e tal, é um tema que diz sobre um fenômeno social e uma coisa que, assim, muito relevante, porque está crescendo muito, né? A questão das pessoas conectadas, as pessoas... Então, tá todo mundo conectado hoje em dia. Então, assim, a gente, enquanto aluno de psicologia, a gente é provocado o tempo inteiro na faculdade, né? De pensar a realidade, não ficar só ali naquela coisa da clínica, ai, pessoa, psicólogo, terapeuta, não é só isso. Uhum. Porque a gente tem que ter um olhar maior para as coisas que estão acontecendo em volta. Então, assim, eu percebi isso como um fenômeno muito, assim, muito relevante, muito atual, muito importante de ser discutido. E totalmente social, porque diz de controle social, diz de participação política das pessoas, de empoderamento político, e aí a gente é cutucado o tempo inteiro, né, na psicologia, uhum, nesse sentido, de pensar, de assumir uma postura crítica, de não se contentar só com aquilo que a gente recebe de informação e tal.
Uhum. Bom, agora são 3 horas e 39 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui pela UFMG Educativa e eu estou conversando com a primeira colocada do concurso universitário ligado Democracia Digital e Governança Eletrônica, Natana Esther Silva Coelho. Natana, agora vamos falar especificamente aí sobre o seu artigo. O tema do seu trabalho, que ganhou aí o primeiro lugar, né, é Democracia Digital e Governança Eletrônica, que lugar ocupa a educação? Uhum. O que que você abordou e quais conclusões foram tiradas? Aí.
Então, eles estabeleciam um tema, né? O tema deveria estar vinculado com a democracia digital e governança eletrônica. E, além disso, eles pediram que a gente utilizasse o sistema de indicadores de dados de Betim. E isso, para mim, também foi uma descoberta muito sensacional, porque eu não conhecia. E o sistema de indicadores, né, também é uma ferramenta muito boa para quem quiser acessar. Tem todos os dados do município, dados de saneamento básico, de saúde, de educação, de cultura, de lazer, tem muitos dados, assim, muito importantes, assim, dá para a gente pensar muita coisa. E aí eles pediram para relacionar, e eu te confesso que quando eu fui fazer o artigo, eu fiquei assim, mas eu não consigo relacionar esse tema específico com o que eu tenho de possibilidade no sistema de indicadores. Só que tem um espaço do sistema de indicadores que fala da informatização das escolas da rede pública. E eu achei isso muito interessante, porque, assim, é claro que tem tudo a ver com o tema. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? É até a questão do que eu falei de que a Vivian também tinha discutiu no artigo dela, que é a questão de você oferecer, né, de você ter uma inclusão digital, assim, muito potencializada hoje em dia e não ter o como fazer, sabe? O como saber fazer. Porque você tem a ferramenta, mas como utilizar talvez ainda está um pouco, ainda está faltando. E aí eu pensei muito sobre isso, eu escolhi direcionar a discussão para esse sentido, né? De pensar que lugar que ocupa a escola e a educação enquanto formadora de cidadão. Porque eu acredito que a escola ela tem que ser muito além de educar, né? Para esse ensino enciclopédico que a gente tem hoje em dia, ela deveria ter, né, essa questão da formação política, da formação de cidadania. E... aí, nesse sentido, eu acho que a escola ela tem um papel muito importante nesse processo de informatização da vida, uhum, digamos assim. Porque as escolas de Betim, pelo que eu tirei de conclusão, né, do sistema de dados, elas já estão sendo informatizadas. Uhum. O aumento está sendo grande, assim, as escolas, pelo menos o que está lá disponível, as escolas, elas têm um grande número de escolas com acesso à internet, e aí cabe a gente se perguntar, como está sendo utilizado esse acesso à internet? Os alunos têm internet, mas eles sabem usar? Uhum. Eles estão sendo provocados para utilizar a internet como uma possibilidade de atuação política? E aí eu tentei direcionar mais para esse sentido, de pensar que lugar que a educação se encontra nessa era digital que a gente está vivendo. Porque está todo mundo conectado, principalmente os jovens. Então é importante pensar nisso.
Uhum. E seria um papel da escola aí, de repente, dar um caminho, dar as ferramentas para esse jovem buscar essas informações e essa atuação política? Você acha que isso deveria estar dentro da escola?
Eu acho que sim, porque eu ainda sonho muito de que a gente possa conhecer uma escola onde as pessoas elas tenham realmente formação política, porque a gente não tem, a gente tem formação enciclopédica. Mas assim, pelo menos, né, se não for possível uma formação política, uma formação de cidadania, pelo menos divulgar, porque se tem acesso à internet, o que, que esses meninos estão fazendo com a internet? Eu não sei.
Uhum.
Então, vamos fazer uma coisa interessante com isso, tipo assim, se não é possível você fazer uma formação política, pelo menos que você mostre para eles o que existe. Olha, existe portal de governo eletrônico, existe essa possibilidade de você entrar aqui, de você atuar aqui, pelo menos divulgar. Porque eu, por exemplo, com 21 anos que eu fui conhecer, claro que eu já conhecia os portais eletrônicos, mas eu não conhecia a possibilidade de participar através desses portais. Então, assim, de pelo menos mostrar o que está disponível. E aí quem quiser, né, vai lá e vai adentrando e vai procurando saber mais.
Natana, você deve estar acompanhando aí nos últimos tempos justamente propostas de lei propondo justamente o contrário do que você está dizendo aí, que os professores seriam proibidos de tratar de temas políticos em sala de aula. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Ah, isso é o interessante, né? O interessante é que a gente seja alienado mesmo. E acho que isso é uma falta de respeito com as pessoas, porque não diz respeito a ninguém a gente ser político ou não. A gente é político por natureza, a gente vive no meio político. Então, se você nega o direito da pessoa de aprender política, de discutir política, isso é uma violação de direito. Então, assim, eu penso que isso é uma falta de respeito muito grande com as pessoas, mas eu não me surpreendo, porque é isso que acontece o tempo inteiro. É interessante que a gente seja burro, é interessante que a gente seja alienado, porque se a gente não for, a gente vai começar a pensar e a gente vai começar a incomodar. Então, assim, não me surpreende, mas eu penso que isso é uma grande violação de direitos, porque a gente já é no político por natureza, porque a gente vive numa sociedade, organizada e que tem uma política, né? Então, assim, é simplesmente você discutir o que tem que ser discutido, porque, né, faz parte da nossa vida. E aí, assim, eu acho que é uma coisa que a gente também tem que levantar a bandeira contra, porque vai ter muita gente para tentar impedir, né, e tentar colocar obstáculos para uma educação mais libertária, para uma pedagogia que realmente atinja os jovens. Mas aí eu acho que cabe a gente realmente levantar a bandeira e ir contra isso, porque isso é uma coisa muito séria, isso é muito além da educação. Eu considero isso uma violação de direitos, de pessoa, de cidadão, porque né? É o mínimo que a gente tenha, o mínimo de conhecimento de como que a nossa sociedade funciona, de como que é a política, de como que eu posso atuar politicamente.
Uhum. Natana, muito obrigado pela entrevista, pela conversa aqui na UFMG Educativa. Parabéns pelo prêmio aí, boa sorte na carreira acadêmica.
Obrigada.
Valeu, boa tarde, tchau,
boa
tchau.
Boa tarde, tchauzinho.
Bom, eu conversei com a primeira colocada do concurso universitário ligado à democracia digital e governança eletrônica, Natana Esther Silva Coelho. Ela apresentou o tema Democracia Digital e Governança Eletrônica, Que Lugar Ocupa a Educação?, em que analisou a informatização das escolas de Betim e a participação da população nos meios de discussão e envolvimento político. Mais informações aí sobre o concurso você encontra no site www.nossabetim.org.br, www.nossabetim.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.